Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. As Palavras de Ouro são, neste programa, de uma lenda de um povo africano, concretamente do Zimbábue, e de Miguel Torga. O primeiro homem criado por Moari vivia inicialmente no fundo da água. O seu nome era Lua Muetsi. Apesar dos avisos do Criador, quis viver sobre a terra, que era nesse tempo seca e estéril. Não havia aí ervas, nem arbustos, nem árvores. Lua começou a lamentar-se da solidão e Moari enviou-lhe uma esposa, Estrela da Manhã. Esta mostrou a Lua como fazer fogo. Deitaram-se de cada um dos lados da chama. Ao chegar a noite, Lua introduziu o seu dedo num copo cheio de óleo e ungiu o corpo da Estrela da Manhã. O ventre da mulher inchou-se e na manhã seguinte ela concebeu as ervas, os arbustos e as árvores que se expandiram sobre a terra. As árvores cresceram até que as suas copas tocaram no céu. Então começou a chover. O par viveu em abundância. Lua construiu uma casa, fabricou enxadas e cultivou a terra. Mas ao fim de 2 anos, Moari veio procurar Estrela da Manhã e levou-a para a Lagoa Primordial. Lua lamentou-se durante 8 dias e Moari concedeu-lhe outra esposa, Estrela da Tarde, predizendo-lhe que ela iria levar à sua perda. Com a chegada da noite, Lua deitou-se, como era seu hábito, do outro lado do fogo. Mas Estrela da Tarde insistiu para que ele dormisse na sua cama. Insistiu também para que lhe afagasse o ventre e os seios com o óleo. Copularam. De madrugada, Estrela da Tarde concebeu galinhas, carneiros e cabras. Na manhã seguinte, foi a vez dos búfalos e antílopes virem à luz. No quarto dia, apareceram os rapazes e raparigas. Nascidos de manhã, os rapazes tornavam-se adultos à tarde. Na tarde do quarto dia, sobreveio uma violenta tempestade. Estrela da Tarde advertiu o seu marido que corria perigo de morte. No entanto, este quis ainda assim copular com ela. E na manhã seguinte, deu à luz leões, leopardos, serpentes e escorpiões. Na tarde do quinto dia, Estrela da Tarde recusou-se a copular com o seu marido. Propôs-lhe que copulasse com as filhas, tornadas nuvens. Estas deram à luz filhos, que nascidos de manhã, se tornavam adultos à tarde. Lua tornou-se o rei de um povo numeroso. Mais tarde, Estrela da Tarde copulou com serpente e passou a viver com ele. Tornou-se estéril. Lua tentou recuperá-la, mas ela recusou-se a deixá-lo aproximar-se. No momento em que ele se deitou na sua cama, serpente surgiu e mordeu. Lua ficou doente. A chuva deixou de cair, as águas ficaram insalubres e a morte instalou-se entre os homens. Os filhos de Lua estrangularam o seu pai e enterraram-no com Estrela da Tarde. Escolheram outro rei. Miguel Torga nasceu em São Martinho de Anta, concelho de Sabrosa, e faleceu com 88 anos em janeiro de 1995. De seu nome completo, Adolfo Correia da Rocha, adotou o pseudónimo de Miguel Torga porque, diz, eu sou quem sou. Torga é uma planta transmontana, urze campestre, cor de vinho, com as raízes muito agarradas e duras, metidas entre as rochas. Assim como eu sou duro e tenho raízes em rochas duras, rígidas. Miguel Torga é um nome ibérico, característico da nossa península. Depois de uma curta passagem pelo Seminário de Lamego, segue para o Brasil, onde na Quinta dos Tios trabalha nas ocupações da lavoura. A tia impôs-lhe como obrigação carregar o moinho todos os dias, mungir as vacas que davam leite para a casa, tratar dos porcos, prender as crias das vacas, curar bicheiros e procurar pelos matagais as porcas e as rezes paridas. Porém, um ano depois estava de regresso a Portugal. Mas o tio brasileiro prontificara-se a fazer dele um médico, custeando-lhe os estudos em Coimbra. Aos 24 anos estava formado. Ouçamos um dos seus poemas, O Livro de Horas. Aqui, diante de mim, eu, pecador, me confesso de ser assim como sou. Me confesso o bom e o mau que vão ao leme da nau nesta deriva em que vou. Me confesso possesso das virtudes teologais, que são três, e dos pecados mortais, que são sete, quando a terra não repete, que são mais. Me confesso o dono das minhas horas, o das facadas cegas e raivosas, e das ternuras lúcidas e mansas, e de ser, de qualquer modo, andanças do mesmo todo. Me confesso de ser charco e luar de charco à mistura, de ser a corda do arco que atira setas acima e abaixo da minha altura. Me confesso de ser tudo que possa nascer em mim, de ter raízes no chão desta minha condição, me confesso de Abel e de Caim. Me confesso de ser homem, de ser um anjo caído, do tal céu que Deus governa, de ser um monstro saído do buraco mais fundo da caverna. Me confesso de ser eu, tal e qual como vim, para dizer que sou aqui, diante de mim. O relacionamento de Miguel Torga com as pessoas, ao nível artístico, literário ou de qualquer outro, não era fácil. Mais difícil com personalidades ou pessoas com visibilidade pública, mais afável com os humildes. Tem zangas com os amigos de tertúlia. Em regra, não são ultrapassadas. No exercício da profissão, dá consultas médicas gratuitas. Perde-se em conversas com os doentes, sobretudo se de condição modesta ou da sua região. Não dá autógrafos ou apõe dedicatórias nos seus livros para que o leitor esteja inteiramente livre para julgar o texto, dizia. Não mostre receio de criticar quem quer que seja, mesmo os divinizados. De Camões fala de versos feitos a martelo. Considera o título dos Lusíadas a expressão da nossa tacanhez e os versos mais ilegíveis do que os da Divina Comédia. Exprime, apesar disso, enorme admiração pelo Watt e pela sua obra. Atribui aos nossos bem-pensantes de serviço, como ele lhes chama, a ausência da mais pequena dúvida. O reino maravilhoso de Trás-os-Montes é um dos seus grandes amores. Sempre na sua alma viaja com ele, parece vê-lo em toda a parte. Surge a cada momento na sua prosa, sempre enaltecida como terra de Deus e dos deuses. Ouçamos mais um poema de Miguel Torga intitulado Bucólica. A vida é feita de nadas, de grandes serras paradas, à espera de movimento, de searas onduladas pelo vento, de casas de moradia, caídas e com sinais de ninhos que outrora havia nos beirais, de poeira, de sombra de uma figueira, de ver esta maravilha, meu pai erguer uma videira, como uma mãe que faz a trança à filha. Não é fácil, com rigor, situar Torga politicamente. Antes do 25 de Abril, sem dúvida é um homem da oposição, do contra. Várias prisões e algumas das suas obras apreendidas. Viajando a Paris, aí convive com os exilados, que em grande número virão a constituir o Partido Socialista. Sugerem-lhe que com eles fique. Recusa com o argumento de que não se ajustará à distância do país. Volta, é preso pela polícia política do regime fascista e encerrado no aljube. O passaporte é-lhe negado várias vezes. O 25 de Abril, a par do sentido de libertação, traz-lhe algumas desilusões, as perseguições, a procura de lugares. Diz Miguel Torga, a política é para eles, os políticos, uma promoção e para mim uma aflição. A sua manifesta impaciência para com os políticos e o seu distanciamento do poder concilia-se com afirmações de que tem uma raiz anarquista. Os seus sentimentos políticos lembram um socialismo proudhoniano com fortes interações de um anarquismo nobre, profundamente humano, não violento. Sempre em oposição com o poder constituído, porque o poder representa de afastamento do humano que lhe serve de suporte. Ouçamos o último poema de Miguel Torga, apresentado hoje. Intitula-se Prece.
Senhor, deito-me na cama coberto de sofrimento e a todo comprimento sou 7 palmos de lama, 7 palmos de excremento da terra-mãe que me chama. Senhor, ergo-me do fim desta minha condição. Onde era sim, digo não. Onde era não, digo sim. Mas não calo a voz do chão que grita dentro de mim. Senhor, acaba comigo antes do dia marcado. Um golpe bem acertado, o tiro do inimigo. Qualquer pretexto tirado dos sarcasmos que te digo.
Tivemos neste programa Palavras de Ouro de Miguel Torga, que produziu uma obra vasta e marcante em poesia, prosa e teatro. Alguns dos seus livros, como Bichos, tiveram já mais de 20 edições. Deixou 16 volumes dos seus diários. Muitas obras suas foram traduzidas nas principais línguas de todo o mundo, incluindo o chinês. Foi muitas vezes apontado como sério candidato ao Prémio Nobel da Literatura. Ganhou, entre muitos outros, o Prémio Luís de Camões. Dois dedos de conversa. Está prometido que, sempre que se dê por elas, as gralhas serão implacavelmente denunciadas aqui. Desta vez, um ouvinte escreve-me protestando contra a forma como leio Madrid, isto é, lendo o E final. Pois, caro amigo, é muito frequente ouvir-se Madri ou Davi, nomeadamente nos órgãos de informação. Está errado. Uma e outra palavra devem ler-se Madrid e David. Madri, dizem os espanhóis. Madrid, deveriam dizer os portugueses. Já basta o que basta. E posta esta questão, vamos a um assunto menos controverso. Claro que as histórias à lareira constituem um excelente presente para os mais jovens. Vá fazendo o download dos episódios e quando chegar à capacidade de um CD, queime-o. Tenho recebido mensagens de ouvintes com deficiência visual apoiando este podcast. Muito obrigado e claro que fico muito satisfeito por ter proporcionado ao João Clemente a possibilidade de conhecer o Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Por esta semana é tudo. Até à próxima. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.